Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardar. Sejam bem-vindos à Conference Call Mensal Blue Line de março de 2022. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Sr. Giovanni Silva, Fábio Akira e Vivian Campori, que iniciarão a apresentação. Vivian, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Por favor, queira prosseguir.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. No mês de março, o fundo Blue Alpha Master apresentou retorno positivo de 5,40%, com acúmulo positivo de 9,9% nos últimos 12 meses, e com Sharpe de 1,19 desde o início. Já o Blue Alpha Feeder B, descontando custos e despesas, apresentou retorno positivo de 4,65% no mês de março, com acúmulo positivo de 7,2% nos últimos 12 meses, dando 504% do CDI no mês de março. Grande parte do risco tem sido alocado em juros e essa classe de ativos contribuiu positivamente com 296 bips no retorno do mês de março. A carteira de câmbio também teve bom desempenho, de 124 bips. Na bolsa, a colaboração foi de 22 bips no resultado. Já o nosso fundo de previdência, o Blue Alpha Previdência FF Master, apresentou retorno positivo de 3,52%, acumulando 8,79% nos últimos 12 meses, com Sharpe desde o início de 0,63%. Este fundo teve uma performance positiva de 139 bips em juros, 109 bips em moedas e 10 bips em bolsa. A distribuição média do risco do Blue Alpha Feeder B para março foi de 56% em juros, 28% em equities e 16% em moedas. Já a distribuição média do risco do Blue Alpha Previdência FF Master para março foi de 49% em juros, 31% em equities e 20% em moedas. Agora, o Giovanni Silva, que é o CIO da Blue Line, fará suas considerações sobre o mês de março. Depois, o Giovanni Fábio Akira, que é o nosso Head da área de Research, irá comentar os condicionantes macroeconômicos que permitem a boa performance dos ativos brasileiros, a despeito do cenário global complexo e dos riscos políticos locais. Agora eu passo a palavra ao Giovanni. Giovanni, por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Vivian. Obrigado a todos. Vou começar então dando uma olhada no cenário internacional. Eu acho que o fator mais preponderante do mês de março foi, sem dúvida nenhuma, as colocações do presidente do Fed, o Powell, após a alta de juros do Federal Reserve, que aconteceu no início do mês. Essa foi a primeira alta de juros nos Estados Unidos desde dezembro de 2018. Agora, mais relevante que a própria reunião que subiu os juros foi um evento subsequente à reunião em que o presidente do Banco Central Americano, Powell, colocou de maneira bastante explícita que a política monetária tem que ser ajustada e que ela precisa ser ajustada mais rápida do que eles do board do Fed até então achavam. Esse ponto bastante assertivo veio corroborado depois com diversas falas de outros membros do board do Fed e fazendo com que o mercado passe a precificar duas altas de 50 basis points nas reuniões de maio e junho e mais quatro altas de 25 basis points até o fim do ano. E a taxa de juros nos Estados Unidos deveria chegar ao nível neutro em 2,5% até o fim do ano. A precificação do mercado até esse evento ela era bem menor. Tinha algo como 5 altas de juros de 25 basis points. O efeito na curva foi bastante forte, então a curva de 2 anos dos Estados Unidos abriu 90 bases, a curva de 10 anos abriu 48 bases, e a combinação da alta de juros nominais com a queda dos break-evens de inflação fez o juro real, que é o elemento mais importante da análise, subir ainda mais. Então, os juros reais nos Estados Unidos, que chegaram a bater menos 2% na região de 5 anos, eles agora estão menos 0,7%, ou seja, já houve uma alta do início, ou melhor, do fim do ano passado até esse momento, de 130 basis points nos juros reais americanos. E isso é o grande ponto que vai fazer a inflação voltar para a meta do Federal Reserve. Então, esse é o primeiro e mais importante ponto da análise do cenário externo. Um movimento muito forte nos juros de mercados desenvolvidos. E vamos olhar um pouco para a Bolsa. Né? O que aconteceu com a Bolsa Americana? Né? A Bolsa Americana, o S&P, que chegou a cair 12%, desde o fim de fevereiro e principalmente ao longo do mês de março, ela recuperou grande parte das perdas e agora ela acumula perdas somente de 3,5%. E a mesma coisa o Nasdaq, que chegou a cair 16%, agora ele acumula perdas de somente 8%. Né? Qual seria a leitura para essa melhora na Bolsa? Né? A gente vê dois elementos. Né? O primeiro elemento é o mercado acreditando que o Fed, liderado pelo Powell, é que vai conseguir atingir o que se chama de soft landing. A economia americana estava crescendo a níveis bem fortes no fim do ano passado, 7%, e ela vai agora cair para um crescimento menor do que 2% no ano de 2022. E o mercado está acreditando que o Powell e o Fed vão conseguir fazer o que é esse chamado soft landing. Né? Seria desacelerar a economia a ponto de reduzir a inflação, porém evitando a recessão. Né? A recessão é o que as pessoas chamam de hard landing. Então, esse é o primeiro elemento. Né? O mercado está acreditando, como aconteceu em outras situações do passado, 2004 é um exemplo, 1994 é outro exemplo, Federal Reserve foi capaz de desacelerar a economia, baixar a inflação sem causar recessão. Um outro elemento não menos importante que explica essa melhora da Bolsa é a parte técnica. O mercado, ao longo dos últimos 2-3 meses, desalavancou muito o risco Bolsa. Então, as posições elas estão muito mais baixas hoje. E essa parte técnica, com esse cenário um pouco mais positivo, ela acaba também impulsionando a Bolsa para cima. Né? Impossível não falar da guerra, né? A guerra na Europa, entre Rússia e a Ucrânia. Né? A leitura que a gente está tendo é que ela está sendo menos impactante, porque já é um evento que já tem mais de um mês que a gente já está convivendo com isso tudo. Né? E a leitura é que a Rússia, na margem, vem perdendo prepotência na disputa com a Ucrânia. No entanto, tudo indica que a gente vai ter ainda semanas, talvez meses, desse processo se prolongando. Né? Qual seria o resultado, o que o mercado está olhando nesse momento? Né? Principalmente o nível de sanções, né? Sanções drásticas que foram colocadas para a Rússia. Isso já vai colocar a economia russa numa recessão de mais de 10% nos próximos 2 anos. Os preços de energia, gás, óleo, tudo subindo forte. E o principal impacto seria, talvez, na economia europeia. Né? Se houvesse, por exemplo, o bloqueio do gás russo que alimenta a energia no resto da Europa, isso poderia causar uma recessão. Nosso caso base ainda é de não ter recessão e ainda ter um crescimento sólido, inclusive na Europa, e esse impacto da guerra é muito menos sentido nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos a gente tem um cenário também de crescimento sólido ainda. Em suma, para resumir, o que está acontecendo no mundo, né? A gente já vem falando disso em alguns calls, né? O mundo passa por um choque inflacionário não visto há 40 anos. Né? Você poderia elencar alguns elementos. Primeiro, o mercado de trabalho, o mundo desenvolvido, ele está muito apertado. Tem falta de trabalhadores e excesso de oferta de emprego. Né? Um segundo elemento é o choque de oferta que veio derivado da Covid. Né? Durante o processo da Covid, muitos elementos do lado da oferta foram restritos, portos, enfim, a entrega das manufaturas, problemas advindos da Ásia, tudo isso já estava acontecendo e continua acontecendo. Né? Agora a gente tem uma outra onda de Covid na China que está prolongando esses choques no lado da oferta. Né? E o quarto elemento dessa análise são as commodities. Né? As commodities elas já passam por um desequilíbrio de demanda e oferta muito forte. Isso é derivado da falta de investimento nas últimas décadas, especialmente na parte de energia, onde você tem os projetos de ESG que limitam a utilização de combustível fóssil e outras coisas mais. Então, você tem essa combinação, mercado de trabalho super apertado, choques de oferta advindos da Covid e você tem o super ciclo das commodities. Né? Tudo isso joga o risco da inflação importantemente para cima. Tá? Uma nota em emerging markets. Né? O que está acontecendo com emerging markets? Né? Normalmente, quando os juros no mundo desenvolvido sobem, os mercados emergentes normalmente caem, e caem forte. Tem N exemplos que vocês podem olhar para trás. Né? Não está acontecendo isso nesse momento. As moedas emergentes estão subindo, as bolsas emergentes estão subindo, e não está acontecendo esse efeito nefasto. Né? Qual seria a explicação para isso? A primeira e mais importante são os termos de troca. Né? Esses países emergentes, a maioria, são produtores de commodities, então eles estão se beneficiando do que está acontecendo nesse momento. Né? Um segundo elemento é o ciclo de política monetária. Muitos desses países já estão no fim do ciclo de aumento de juros, no momento que o mundo desenvolvido está começando a subir os juros. Tá? Então, e isso tudo, e um outro ponto não menos importante, são os passivos externos desses países. Né? Hoje em dia, esses países são credores, têm alto nível de reserva, não têm dívidas em dólar. Né? Então, esses três fatores invertem a lógica natural e esses países estão, na realidade, se beneficiando desse momento que a gente está vivendo, que é um momento único. Né? Bom, vamos falar rapidamente de Brasil. Vou me estender que o Fábio pode fazer um comentário mais sólido. Mas, basicamente, né, na mesma linha dos emergentes, né, você tem política monetária bastante avançada. É um país produtor de commodity, termos de troca sendo melhorados. Né? Um fator interessante que está acontecendo é a questão das eleições. Né? A lei eleitoral impede o governo de fazer gastos fiscais, né? Entre outras proteções fiscais que o país tem. Então, por incrível que pareça, ironicamente, a aproximação das eleições diminui o risco fiscal no Brasil. Tá? E a gente acredita, né, olhando para a curva brasileira, né, o Banco Central se colocou de maneira bastante incisiva, né, indicando o fim do ciclo com mais uma alta de 100 bases, terminando em 12,75. A gente ainda acha que vai ter pressões inflacionárias ainda. Então, talvez o cenário que se avizinha ele para de subir os juros, no entanto, os cortes que já estão presentes na curva daqui para um ano, eles podem não acontecer. Né? Então, tudo isso, aliado ao fim de ciclo, normalmente tende a fazer a curva afletar mais, ou seja, a parte curta da curva sobe e a parte intermediária da curva cai. Em termos de posição, para terminar a minha parte, o que nós temos? Né? Continuamos com as posições que a gente tem desde o ano passado. Né? Estamos tomados em juros nos Estados Unidos e na Alemanha. A gente tem posições em commodity, seja a própria commodity, seja a exposição via moedas, seja a exposição via bolsa. A gente gosta de alguns setores, né, da economia americana, a gente gosta de energia, a gente gosta de materials, a gente gosta de healthcare, commodity, claro. A gente gosta de ações de value e ações de small caps. Então, e na parte de câmbio, a gente tem privilegiado países não necessariamente emergentes, mas que são produtores de commodity. Então, e no Brasil, como eu falei, né, a gente gosta do perfil da moeda, né, o real tem aí um carrego de 12%, e essa limitação fiscal, que ela é positiva no curto prazo, as eleições estão se aproximando, o mercado já está meio que se acostumando com a ideia do governo Lula, né? E também na região, a gente gosta bastante do Chile, né? O Chile teve um início muito interessante de governo, muito surpreendente, um governo de esquerda que é fiscalista, que tem o ministro da Fazenda uma pessoa extremamente ortodoxa, centrada. O processo de revisão da Constituinte está acontecendo sem grandes percalços. A taxa de juros no Chile para um ano é quase 9%, um país produtor de commodities. Então, todos os vetores, né, se alinham para uma apreciação cambial, não só no curto, mas no médio prazo, né? Chile é uma economia, eles foram muito austeros na política monetária, fizeram um trabalho, né? E tem um juro aí de 9% com todas essas características, não tem grandes déficits. E enfim, o governo tem sido uma grande surpresa, né? Gostamos do México, do perfil da moeda também, um juro de um ano na casa de 9%, também com contas fiscais direitinho, tudo arrumadinho, sem nenhum grande problema. Brasil já foi comentado. O único ponto é a Colômbia, né? A Colômbia ela tem duas diferenças, né? Ela tem déficits fiscais e especialmente o déficit de conta corrente bem elevado, né? Próximo de 6%. E também ela passa por eleições, né? As eleições elas estão se aproximando, o candidato de centro está tirando a diferença, pode até ganhar, mas de toda maneira o mercado não gosta de incerteza, né? E a gente pode ter um pouco de incerteza, de volatilidade, quando a gente se aproximar aí do mês de maio, que são as eleições. Então, a Colômbia talvez seja o único que a gente não está apostando favoravelmente, mas, sem dúvida, Chile é um destaque grande, México também, e o Brasil, especialmente a moeda. Com isso, eu vou passar a palavra para o Fábio. Muito obrigado.
Obrigado, pessoal. Obrigado, Giovanni. Eu acho que, pegando o gancho aí que o Giovanni terminou falando de latinos, né, de moedas latinas e economias latinas, acho que o que foi bem interessante no último mês, como o Giovanni mencionou, o principal tema macro do mês de março foi uma guinada mais hawkish, mais agressiva, em termos de política monetária nos países desenvolvidos, né, principalmente no Fed, no Banco Central americano. Só que exatamente nesse mesmo período, quando historicamente os bancos centrais emergentes, e os latinos principalmente, acabavam se movendo a reboque do Banco Central americano, eles fizeram um movimento contrário, né, ficaram menos agressivos, né, sinalizaram direções de política monetária ainda de aperto, mas menos agressivas, né? Então, eu queria pincelar também por essas autoridades monetárias da região, né? Acho que esse movimento de surpreender de maneira menos agressiva começou pelo Copom, né? Como o Giovanni mencionou, última decisão, eles aumentaram a taxa de juros menos do que o mercado esperava, em 100 basis points. Já sinalizaram mais uma alta em maio, né, de mais 100 basis points, mas depois, na sequência, as intervenções do Roberto Campos foram muito assertivas na direção de encerrar o ciclo a 12,75, né? Argumentando que eles saíram na frente do aperto monetário, o número de 12,75 de juros já é bastante restritivo e com esse grau de restrição de política monetária, os modelos já indicam convergência da inflação para a meta em 2023, é claro, assumindo um cenário mais tranquilo de petróleo, estabilizando a 100 dólares, né? Então, o Copom e o Roberto Campos saíram na frente nessa guinada um pouco menos agressiva de política monetária. Logo em seguida, o Banco Central do Chile, que vinha sendo hiper agressivo, sempre respondendo com aceleração no ritmo de alta de juros a cada número pior de inflação, e os números continuam vindo do lado pior, mas dessa vez eles surpreenderam e mantiveram o ritmo em 150 bases de alta, quando o mercado já precificava algo próximo a 200 bases, né? A justificativa do Chile já foi até um pouco mais de curto prazo, dizendo que a desaceleração no consumo que começou a aparecer nos dados mais recentes já está sendo provocada pela alta de juros. Pelo menos o que está no orçamento da economia chilena, do Congresso chileno, é um aperto fiscal importante nos próximos meses, né? Então, em face disso, né, o consumo já está desacelerando e está previsto um aperto fiscal importante. O Banco Central do Chile decidiu ser um pouco menos agressivo no aperto monetário, surpreendendo o mercado para uma alta menos pronunciada, né? Aí, logo em seguida, na mesma semana do Banco Central do Chile, o Banco Central da República da Colômbia, que já vinha um pouco mais para trás da curva, né, menos agressivo em relação ao Banco Central do Brasil e ao Banco Central do Chile, então esperava-se que dessa vez eles surpreendessem com uma aceleração de alta de juros, principalmente porque vieram na sequência dois números muito feios de inflação, acima de 1,60 em cada um dos meses de janeiro e fevereiro, mas eles decidiram manter o ritmo de alta em 100 bases e não acelerar para 150, 175, como estava precificado no mercado. No caso do Banco Central da Colômbia, eles deram uma resposta até, ou uma justificativa até um pouco mais política, né? Argumentando que a inflação, de fato, tá vindo mais alta, mas eles acham que altas de 100 bases são suficientes para controlar o contágio para as expectativas de inflação. E mencionaram no comunicado que uma parte da deterioração de expectativa de inflação tem a ver com o processo eleitoral, ou seja, acelerar o ritmo da política monetária não ia ajudar na contenção das expectativas de inflação. Eles teriam que esperar o processo eleitoral. Isso parece uma atitude um pouco arriscada, né? Porque nesse ínterim a inflação pode desancorar de uma vez e o processo eleitoral pode ser mais negativo. Então, me parece que eles estão correndo um pouco mais de risco lá na Colômbia, até porque estão um pouco atrás, como eu mencionei, do processo de aperto monetário, né? E, finalmente, o Banco Central do México, né, que começou relativamente cedo a apertar juros, mas ele vinha num ritmo bem mais dovish, bem mais gradualista. E esse sim, né, com o aperto, com a sinalização do Fed, ele acabou se sustentando o discurso um pouco mais preocupado por motivos óbvios, né, uma aproximação geográfica e principalmente laços econômicos muito maiores, diretos com os Estados Unidos, né. Isso tem gerado um discurso, uma alteração no discurso do Banxico um pouco mais hawkish, mas também não provocou nenhuma uma aceleração do ritmo, né. O grande problema, né, é que mesmo com os bancos centrais latinos amenizando um pouco o discurso de aperto monetário, o problema inflacionário, como o Giovanni mencionou, é global e parece muito mais grave do que se imaginava, né? Muito mais persistente, né? Acho que o que vale destacar é a multiplicidade de choques, né? Comparando, por exemplo, com a crise do petróleo dos anos 70 e começo dos anos 80, final dos anos 70 e começo dos anos 80, não é uma variedade de commodity, né? Não é um choque do petróleo, são vários setores de commodities, como o Giovanni mencionou, né? O petróleo, são os agrícolas, são os metais, né? Então tem uma multiplicidade de choques, tem uma multiplicidade de regiões sendo afetadas pela inflação, não está focado nos Estados Unidos só, todos os continentes apresentam pressões inflacionárias bastante significativas. Tem uma multiplicidade nas fases de produção, não é só a commodity, mas a commodity, os produtos intermediários, né, e os bens finais que chegam ao consumidor já estão mostrando aceleração de preços, né. Então, todas as fases de produção estão apresentando preços se movendo, né? Então, a diversidade e a disseminação do problema inflacionário estão indicando que essa estratégia dos bancos centrais latinos de amenizar o tom parece um pouco arriscada, né? E acho que isso vai ter consequências aí na condução da política monetária daqui para frente, apesar dessa sinalização mais dovida dos PCs da região, né? O Copom, por exemplo, acho que tem essa discussão de tentar parar já depois da reunião de maio. Eu acho que vai ser muito difícil do Copom sinalizar claramente essa parada, porque o pico da inflação de abril, né, que o Roberto Campos, na semana passada, já acabou de dizer que ia ser em 11%, muito provavelmente vai ser em 12%, número próximo de 12%, e isso não vai dar espaço para o Copom sinalizar claramente uma parada, né? Então acho que ele vai deixar a porta aberta para mais altas e talvez seja obrigado a dar mais altas nas reuniões de junho. O Banco Central do Chile, como eu falei, ele condicionou muito a desaceleração da alta de juros ao pacote, a uma correção, um ajuste fiscal muito forte, mas em função da desaceleração de consumo e de alguns protestos de rua que começaram a aparecer de dissatisfação com um início de frustração com o Boric e essa pressão inflacionária, talvez venha um pacote fiscal que pode ser de mais de um ponto percentual do PIB, né? Então isso também pode deixar o Banco Central do Chile, que acabou de anunciar uma desaceleração, talvez tenha que estender um pouco mais o ciclo. No Banco Central da Colômbia, como eu falei, tem um processo eleitoral aí no meio, e lá não está tendo desaceleração econômica nenhuma, né? Pelo contrário, o hiato do produto está fechando, e eu acho que o problema fundamental dos juros lá é maior, que o juro real ainda está negativo na Colômbia, né? E o Banxico tem a influência direta do Fed, né? Acho que com isso, mesmo que ele seja num ritmo mais lento, a probabilidade do Banxico entregar juros aí próximo de 9%, 8,5%, 9%, é bastante significativa, né? Então, acho que é isso, né? Apesar de ter essa guinada um pouco mais dovish dos bancos centrais latinos, acho que a pressão inflacionária está global, disseminada, e isso vai provocar necessidade de algum ajuste aí de rota nas próximas semanas, né? E só um comentário final do BRL, né, do real, em relação ao dólar. É impressionante, né? O Giovanni mencionou o momento do mercado realmente impulsionado pelos termos de troca, pelo diferencial de juros, está jogando os níveis do real para patamares bem... Não se esperava, né? Patamares próximos de 4,60. Só que, assim, mesmo considerando o diferencial de juros e termos de troca, números abaixo de 4,60, se aproximando de 4,50, começam a ficar um pouco esticados, né? Os termos de troca tão favoráveis, mas pararam um pouco de melhorar. E o diferencial de juros, principalmente agora com o Banco Central sinalizando parada de altas, e o Fed com uma sinalização de acelerar juros, deve estar fechando um pouquinho. Então, acho que ainda tem momento, as condições técnicas do mercado parecem ainda favoráveis para uma apreciação adicional no real, mas só um pequeno alerta aqui. Mesmo do ponto de vista de fundamentos, de termos de troca e diferencial de juros, números mais próximos de 4,50 já ficam meio perigosos, né? Acho que eu encerro a minha parte aqui, poderíamos abrir para perguntas, Marcelo.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Lembramos a todos os convidados que, para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Assim, retornamos a palavra a Vivian Campori e demais convidados para as considerações finais. Por favor, Vivian.
Obrigada, Marcelo. Eu queria convidá-los a seguir as nossas páginas no LinkedIn e no Instagram, que é @BlueLineAsset, e lembrar a todos que este e os demais calls realizados estão disponíveis em nosso site, blueline.com.br, na aba Publicações. Nesta aba, vocês também podem encontrar todas as nossas cartas mensais e também as nossas Blue Notes. Muito obrigada mais uma vez pela participação e atenção e até a próxima.
Assim, está encerrada a audioconferência da Blue Line. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.